Está no ar o Fórum 11.6, um podcast da revista Fórum.
Bom dia! Começa agora o Fórum 11.6, nesta quinta-feira, 17 de setembro de 2020. Eu sou Drida Lorenzo.
E eu sou Renato Roay, que tal?
Que tal, Roay? E hoje a gente vai falar sobre a guerra das TVs, Globo e Record em guerra, e o Bolsonaro já tem lado nessa briga, né, Roay? Ele está do lado do bispo Edir Macedo. A gente vai falar aqui sobre também outro sobrinho do bispo, o Crivella, que vai enfrentar um novo processo de impeachment. Vai ser votado na Câmara. Vamos falar disso, vamos falar também sobre as queimadas no Pantanal. Vamos também, tem aqui cortes no orçamento para inaugurar, para que o governo tenha mais dinheiro para obras, Roay. O Bolsonaro está gostando de fazer agenda inaugurando
inaugurar obras. Que ele está só inaugurando do Lula e da Dilma, por enquanto, né? Mas quem sabe ele vai fazer algumas para ele.
Isso aí. E também, já continuando o que você falou ontem sobre passar a bola para o Congresso, a gente tem hoje notícia realmente: Bolsonaro já deu aval para criar o novo Renda Brasil no Senado, no Congresso, no Senado. Então ele passou, tirou do Guedes e botou para os parlamentares.
Eu tinha cantado essa bola, né? Tinha cantado essa bola. É uma prática comum dele. Ele não governa, ele deixa que a oposição ou o Congresso governem por ele. Aí ele faz de conta que, se não for bom, ele falou, tá vendo, eu tinha dito que não ia ser bom. Aí, se for bom, ele fala, fui eu que fiz.
Ele só quer, né, os frutos. E a gente vai receber daqui a pouco a nossa correspondente direto de Nova York, Heloísa Vilela, trazendo as notícias quentes das eleições norte-americanas, que está lá todo vapor, Biden versus Trump. A gente também vai receber outro convidado diretamente de São Paulo, o vereador Antônio Donato, do PT, que está lançando, vai falar sobre o Fundo de Combate à Desigualdade, Fundo Municipal de Combate à Desigualdade, o que é esse fundo, ele vai explicar aqui para a gente. Logo mais, então, fica aqui com a gente, porque tem muita notícia e você vai ficar bem informado. E bom dia para quem já está chegando aqui no nosso chat ao vivo, quem, galera aqui que acompanha em tempo real o nosso programa, mas lembrando que, se você estiver vendo depois, deixe seu comentário aí embaixo que a gente lê. E o Gnomi, eu não sei se eu vou falar certo, Nomidemi, né? Bom dia, nosso membro. Ele está falando do debate de ontem, ele diz que tucanos enrustidos, desonestos, Marimbona e Capelli vão voltar a ser convidados. Calma, Gnomidé,
eu falei isso. Marimbona e Capelli são tudo menos tucano, gente. Eu fiquei sabendo que o debate foi animado. Ontem eu vi uns trechinhos na prática. Eu estava numa outra live e assistia o debate do Jornal da Fórum. O saco. Assistia sem som. Então, estava participando em outra live, ficava vendo, eu via que tá todo mundo tentando falar ao mesmo tempo e via o chat bombando. Os três são assim. Faltou só o Breno Altman para ter uma confusão maior. Mas eu conversei com a Sinara, Adri, que vai entrevistar hoje o governador Rui Costa da Bahia. A baiana Sinara vai entrevistar o baiano Rui Costa hoje no Jornal da Fórum. Aliás, imperdível, né?
Imperdível.
Eu falei, Sinara, uma coisa que o chat avisou ontem, que eu acho razoável, é convidar alguém do PDT para o próximo debate. Tem aquele André Figueiredo, que é deputado, tem aí umas pessoas mais pedetistas, que poderiam, mais ciristas, que devem ser convidadas. Alguns são bem civilizados. São pessoas muito civilizadas no campo do cirismo. Agora, tem os ciromínios, que Deus o livre guarde, aqueles que a gente vai derrotar na justiça, inclusive. Que eu diga nosso grande amigo, grande colega, grande camarada, Túlio Gadelha, que está comendo pão com o diabo amassou com o cirismo lá em Recife. Os tweets, eu vou até ler, acho que o último Twitter do Túlio Gadelha está engraçado, assim. E ele já está sinalizando, né, que não... Túlio Gadelha. Túlio Gadelha, jurista, professor, deputado federal, ele diz, ele faz o seguinte, Ciro 2018, dois pontos. Degolaram a cabeça de uma jovem militante de Pernambuco, Marília Reis, pelo simples crime de ter os estímulos, de ter, com os estímulos da burocracia do PT, apresentado uma ideia rebelde aos acordões dos gabinetes. Aí ele faz PDT 2020, não pôs Ciro, mas ele sinalizou que é Ciro 2020. Após Túlio bater o pé em candidatura própria, direção nacional afasta deputado do comando do PDT de Recife. O Túlio tá puto.
Notícia da
Folha de Pernambuco. Túlio tá...
Aliás, será que o Túlio aceita vir aqui conversar com a gente?
Pois é, vamos convidá-lo.
Vamos convidá-lo para, né, conversar aqui no Fórum 11h30. Olha só, Indy Carolina, que hora será a entrevista com o Rui? Será às 18 horas aqui no canal da Fórum, então já marquem aí na agenda, 18 horas, Rui Costa, entrevistado pela jornalista Sinara Menezes, que comanda o Jornal da Fórum todos os dias às 18 horas aqui no canal. Tem mais comentários aqui, para dar um salve aqui para a galera. Família Bartolotto, a esquerda tem que lançar candidatura única, senão a esquerda perde para a direita. Tem gente aqui que ficou brava com o Maringoni.
Fique bravo, não. O Maringoni é do bem. O Maringoni, ele faz essas coisas aí, fala mal da Dilma, fala mal daquilo, fala... Mas ele apoiou a Dilma no segundo turno, em 2014. Ele é um cara que acha que tem que fazer alianças, defende alianças no campo da esquerda. Ele faz de conta que é mais radical do que ele é. Eu vou dizer, eu conheço o Maringoni há muito tempo. Muito tempo. E o debate foi bem ruinzinho. Teve gente que não gostou. Mas vocês não gostam de debates animados, com divergência? É bom, às vezes, tem que ter. A Leia gostou. Estava excelente, muito animado o debate ontem. Vou até assistir novamente. Agora eu estou obrigado a assistir.
Eu vou terminar o programa vou assistir
também.
De ontem, porque eu não também...
Eu vi o debate, eu não ouvi o debate.
Olha só, o Everson Silva diz, o Congresso, DEM governa por Bozo, mas segundo o Ciros, o DEM representa uma alternativa a tudo que está aí. Tem razão, né?
Pois é.
Vamos começar falando desse assunto, então, Rovai. O Bolsonaro dando aval para a criação do novo Renda Brasil ao relator do orçamento no Senado. Um dia depois de divulgar o vídeo, declarando que não se fala mais em Renda Brasil, assunto proibido, assunto encerrado, esse programa queria substituir o Bolsa Família, sendo muito mais amplo, o Jair Bolsonaro deu aval ao senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, relator do orçamento no Congresso, para a criação de um programa de assistência social no pós-pandemia. Ontem a gente já tinha adiantado aqui que o Congresso já estaria se articulando para a criação de um programa de renda após justamente a pandemia, após o fim do auxílio emergencial. E diz, em suas redes sociais, o Márcio Bittar disse que foi solicitar ao presidente se ele autorizava a colocar dentro do orçamento a criação de um programa social que possa atender milhões de brasileiros que foram identificados ao longo da pandemia e que estavam fora de qualquer programa assistencial. E o presidente me autorizou, ele disse, então, hoje nas suas redes sociais, e ele se reuniu na terça-feira com Bolsonaro e também com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Então, ou seja, como a gente já disse ontem, provavelmente vem algum programa aí por parte do Congresso, e quem colherá os frutos da popularidade pode ser o Bolsonaro, né, Rovai?
Olha só, o Gnomide Neto está dizendo, não, Maringoni, Capelli são tucanos, assista o debate.
Vamos assistir
o debate.
Eu vou assistir.
Também achei que o Maringoni faz para causar, no bom sentido, suscitar o debate. Eles foram contratados para isso, a peso de ouro. Vocês pensam que a gente está investindo quanto no Maringoni, no Capelli, e para agitar a audiência, para agitar a esquerda e horta. Pagamento a peso de ouro. Sinara é rica. Sinara tem uma herança fantástica lá, todo o sul da Bahia, praticamente, era da família da Sinara. Então, ela está contratando pessoas de altíssimo gabarito para participar do Jornal da Fórum. E agora é o seguinte, vai ter pau no Jornal da Fórum sempre.
Polêmica.
Polêmica. Precisamos fazer um pouco de polêmica na esquerda. Olha só, é o seguinte, deixa a Sinara saber disso, que eu estou falando aqui, que ela é milionária.
Fake news, Rovai, olha a fake news.
Deixa o pessoal descobrir lá com ela, Adri, não é assim também. Sinara é uma pessoa de... Né, fina e requintada. Olha só, gente, essa questão do Renda Brasil, ele tá brincando com isso para ter discurso. Na prática, vai cortar essa receita da educação, vai cortar receita da saúde e está tentando colocar em investimentos de obras que lhe garantam espaço para palanca eleitoral. E vai ficar com esse discurso, não, Renda Brasil, sim, Renda Brasil, vai fazer o Renda Brasil, vou fazer o Bolsa Família. E se o Congresso arrumar uma solução para ele, ele vai. Né? Não tem, a conta não fecha, né? A conta não vai fechar desse jeito. Eu sinto que vai ter um depois de dezembro, janeiro, segundo o nosso querido Marcos Caseiro, que esteve aqui ontem, que em breve voltará, fez muito uma fala bom, né? Muito boa.
Gostei muito.
Ele aposta na vacina chinesa. Ele diz, vai ter vacina chinesa até...
Início do ano, né?
Começo do ano. Final de dezembro, janeiro, já vai estar vacinando. Vai vacinar tudo de uma vez? Não. Mas tem aqui em São Paulo, por exemplo, o Dória fechou um acordo com o Instituto Butantan que garante o desenvolvimento da vacina pelo Brasil, sem custo nenhum ao Estado. Vai comprar as primeiras doses e depois ele pode desenvolver aqui. A China vai oferecer toda a tecnologia para a gente poder fazer a vacina aqui. Então, isso dá escala. Claro que a escala vai depender de uma série de fatores, aí inclusive receita, né? Então, mas tem um governador aqui em São Paulo que está preocupado com isso. A despeito de eu não gostar do Dória, eu tenho que considerar que a atitude dele foi bem diferente da do Bolsonaro, a despeito também de, num dado momento, ele ter dado uma recuada para os comércios e agora está abrindo o bico para as escolas particulares, nesse movimento. Por exemplo, aí tem a Tabata por trás, que está fazendo o mesmo movimento. Tem a Viviane Senna falando, não, temos que voltar, estamos preocupados com os alunos da escola pública. Tabata, Viviane, vocês acham que a gente nasceu quando? Vocês acham que a gente é tudo bobinho, tudo criança de parquinho? Menos, né? Esse ano praticamente já foi. Então, tem gente que vai desistir da escola. Ah, papo furado, Tabata. Papo furado. As pessoas desistem da escola porque às vezes não tem tem que trabalhar. Né? As pessoas desistem da escola porque não tem passe escolar para poder ir, porque mora longe, porque, enfim, porque a família é desagregada. Por uma série de fatores, não é porque tem pandemia. A gente tem um grande problema de evasão. O que, que se faz para... É só abrir a escola que acaba a evasão? Claro que não. Se a pessoa desistiu da escola, voltar em outubro, voltar em fevereiro ou em janeiro, não vai mudar a vida dela. Não vai mudar a vida dela. É uma papagaiada. Essa risada do Roberto representa. Isso aí. Olha só. Então, pessoal, vamos dar dedada, por favor. Estou vendo aqui 375 dedadas e 680 pessoas aqui, 650. Aqui o Wellington está dizendo, deve ser cancelado. Eu não sei se deve ser cancelado o ano letivo, eu tenho dúvida. Eu acho que isso poderia ser opcional. O aluno que quiser...
Mas aí desagrega as turmas, não, né?
Mas aí é opção do aluno. Por exemplo, se eu estou no terceiro colegial, eu perdi um ano, e eu quero fazer o terceiro colegial para poder... fazer o Enem direito, ter tudo direitinho, eu não seria considerado um reprovado. Eu ia fazer de novo aquele ano letivo sem ser formalmente reprovado. Você pode, é como se você não tivesse feito o ano e voltasse para fazer depois. Não vão te reprovar de ano, não vai no teu currículo escolar a reprovação. Você faz uma opção. Quem está no terceiro colegial é uma coisa, Adri. Quem está na primeira série primária, como o Luca, é outra. Deixa rolar, recupera lá na frente, não vai perder nada. O moleque que está no primeiro ano, no segundo, no terceiro, no quarto. Bem-vinda, Flávia Moraes! Um beijão para você, beijo. Ao amarelo. E aí, vamos se tornar membro, vamos financiar.
Deixa só antes.
Vamos financiar as polêmicas. As polêmicas intervenções. De Maringoni, Capelli.
Tem, assim, vários comentários aqui e vocês pediram, então a gente vai convidar Maria Lúcia Fatorelli.
Faz tempo que estão pedindo, Adri, você é responsável por isso, né?
Já vou convidar aqui.
Você que tinha ficado na sua listinha. Eu convidei, está confirmado, só precisamos para sábado, Benedita do Rio, aquela, a Benedita da Silva, mulher que se elegeu vereadora em 82 pelo PT, foi deputada federal, deputada estadual, se não me engano, ou não, só foi deputada federal, foi governadora do estado do Rio de Janeiro, quase foi prefeita, perdeu uma eleição para o César Maia, uma arapucagem, safadeza danada, né? Era para ela ter sido prefeita do Rio de Janeiro, foi senadora da República, e agora é deputada federal do Rio e candidata com chances de ir ao segundo turno e criar uma coisa muito nova por conta de tudo que está vivendo o Rio de Janeiro. A Sinara, ontem, tem gente que está pronto, Sinara ficou fora do ar. A Fro entrou para tentar salvar o programa lá, porque está sem mediador, salvar o programa no sentido da mediação, porque o programa parece que estava ótimo, está todo mundo comentando. A Sinara, faltou luz na casa da Sinara, gente. Ela não tinha luz, tentou fazer com o celular, acendeu uma vela, mas nada deu certo, mas ela volta hoje com o Rui Costa, se a luz deixar, né? Se a luz deixar. Bom dia, Jane, de Porto Alegre, bom dia, queridos. Tem um convidado publicando o grupo de WhatsApp da Fórum sobre a manchete da Folha a respeito deste assunto. Enfim, eu não sei que assunto, é só renovou. A Flávia Moraes só renovou, ela já era membro. Eu estava achando estranho. Eu vejo ela sempre como membro aqui. Rosane Tavares, ela deu um show a Maria Lúcia Fatorelli no TV Democracia. Vamos chamá-la. Hoje, daqui a pouco, vai entrar o vereador de São Paulo, Antônio Donato. E eu daqui a 5, 6 minutos... Opa, mandei errado aqui. Ia mandar. Mas fala de outras notícias aqui, que a Heloísa Vilela está pedindo para entrar.
Vamos lá, Rovai, vamos lá. Bom, então a gente já falou dessa questão do agora o Congresso ir para cima de um novo Renda Brasil. A gente tem hoje também Polícia Federal intima Bolsonaro a depor pessoalmente no Supremo. Lembram daquela decisão do Celso de Mello, relator do caso sobre a interferência do Bolsonaro na Polícia Federal? Pois bem, ele tinha negado o recurso do Aras, que pedia que o depoimento fosse por escrito. E agora, exigindo que fosse presencial, porque por escrito seriam apenas quem fossem vítimas ou testemunhas. Ele, como réu, teria que ir depor presencialmente. A Polícia Federal intimou o presidente Jair Bolsonaro a depor. E, em resposta, a Advocacia Geral da União recorreu ao Supremo para que Bolsonaro, insistindo novamente, não deponha presencialmente e possa se manifestar por escrito, que é muito mais fácil, né? Porque ele vai lá e escreve o que quiser.
O advogado escreve para ele. Não,
pronto.
Tem que ser lá, sentar na cadeira do réu, bonitão, que você chamava o Lula de vagabundo, molusco, safado, leco, vai sentar, né? Tem que explicar o que significa isso, tem que ter um tipo de cobertura, tem que ter uma cobertura jornalística disso tudo aí também, viu, Dri? Vamos tentar conseguir imagens dele depondo, coisas assim,
não,
como a Globo fazia antes.
Pois é, e nesse documento onde o Bolsonaro era intimado, a PF sugeria 3 datas, e agora em setembro, para a tomada do depoimento, mas agora tem esse recurso da Advocacia Geral da União, então vamos acompanhando. Eles queriam no dia 21, 22 ou 23 de setembro, às 14 horas, para que ele prestasse as declarações sobre esse caso, que, aliás, tem causado grande polêmica nos últimos dias por conta da uma fala do ex-presidente Lula ao DCM, Rovai, não sei se você acompanhou isso, onde ele diz que Bolsonaro tinha o direito de estar na lei isso, né, de escolher o diretor-geral da PF. Aí o que muitos mídias de direita, jornalistas que se dizem isentões estão fazendo, é colocando esse trecho da entrevista do Lula totalmente descontextualizado, somente esse trecho, para dizer que ele está defendendo Bolsonaro porque tem medo do Moro, coisas desse tipo.
Eu fiz já um comentário com o Latuche sobre isso no nosso programa aí de quarta-feira às 15h. Eu achei bizarro o recorte que foi feito. A gente chegou a comentar, inclusive, de um tweet do Fernando de Barros de Silva, que é um jornalista por quem eu tenho respeito, tem coisas que eu discordo, tem coisas que eu concordo das opiniões dele, isso não vem ao fato, ao caso, mas nesse caso específico, pareceu que está divulgando uma fake news, e criou-se aquela Marilis, que também gosta de entrar nessas ondinhas, tal, fazendo a mesma coisa, porque o Lula diz o que a Constituição diz. Quem indica o diretor da Polícia Federal é o presidente da República. Essa é uma função do presidente da República. O presidente da República tem sim como falar assim, eu quero que demita o fulano. Ou é como não. Não é assim. Para o ministro da Justiça é Deus. Outro ministro é Deus. Não é desse jeito, Dri. Não funciona assim. Quem tem os milhões de votos toma a decisão. Você pode discutir a forma como foi feita. De que maneira o Moro se comportou naquilo, como ele tentou negociar aquilo com Bolsonaro de outro jeito, que ele ficou negociando até o último minuto. Ele queria o controle daquilo para poder fazer uso político também. Não pense que o Moro queria o controle da Polícia Federal para ser republicano, ao escambau. Ele estava usando aquilo politicamente, fica claro isso. Usou a delação do Palocci politicamente, não foi? Não está provado isso já? Estão distorcendo a fala. Até o Felipe Neto caiu nessa. Não, estou decepcionado. Mas o Lula falou isso já outras... Mais do que isso. O Lula já falou isso em outras ocasiões. Falou, acho que para a gente, se não me engano. Eu já vi outras entrevistas. Ele falou, não é a primeira vez. Estão transformando um bife de patinho num filé mignon. Estão vendendo gato por lebre. Não, e hoje tá hoje foi uma pataquada no Morning Show, você estava ouvindo lá, hoje, ontem, sei lá.
Na Jovem Pan, é assim,
gente. Eu ouvia você ouvindo, e assim que é.
Eu tive a paciência de ouvir, mas, gente, é assim, todo mundo, eles são antipetistas, assim, a regra, né, para mim, para a Jovem Pan, para esses jornalistas, eles ficam esperando algo que eles possam bater no PT e no Lula e para comparar o Lula ao Bolsonaro, né, para dizer que é a mesma coisa.
Então,
né?
Aí o Carlos Chacal diz, mas isso o Lula deu mole, em caso de investigação direta, não pode pelo princípio da isonomia. Eu acho que é o seguinte, tem ali um crime de responsabilidade, ele falando que ele quer mudar para beneficiar os seus amigos e a sua família, e ele... Isso precisa ser discutido. O que tem que saber é que assim, o Bolsonaro pode pedir para trocar. É o argumento que ele usa que é ruim. Porque ele não quer ninguém mexendo com a minha família nem com meus amigos. Aí tem um recorte.
Exatamente.
Então, teria que ser o caso de perguntar para o Lula o que ele acha disso.
E também tem que ver, eu não assisti a entrevista inteira, né? Se isso não é só um trecho totalmente descontextualizado. Mas vamos seguir aqui nas notícias de hoje, Rovai. A gente tem aí Crivella vai enfrentar a nova votação de impeachment. A gente já teve um pedido de impeachment naquele caso dos guardiões do Crivella, que eram aqueles funções comissionadas, né, funcionários comissionados, pagos com dinheiro público, para ir lá não deixar os jornalistas fazerem matérias sobre os hospitais, para falarem bem do Crivella, aqueles guardiões do Crivella, uma milícia revelada também pela TV Globo. E agora o pessoal entrou novamente com um pedido de impeachment pelo caso do QG da propina. Mas acho muito difícil, né, Rovai? O que você acha?
Eu acho que não cai. Ele tem lá uma base garantida, pelo que a gente sabe. Ele não, o Crivella não cai. Quem já era é o Whitson, né? O Whitson vai cair. Agora tem toda todo o desgaste que isso vai proporcionando, vai ficando. Já pensou o Crivella com o apoio do Bolsonaro não ir para o segundo turno no Rio? É uma grande derrota para o clã. E você ter um segundo turno Eduardo Paes Benedita é uma grande derrota para o clã. Então, a gente tem que apostar não só no impeachment, é uma coisa, mas tentar garantir com que esse desgaste vá aprofundando a revolta do povo carioca e que haja um acordar no Rio de Janeiro para uma candidatura do tipo Benedita, né? Aliás, seria um movimento tão generoso se o pessoal do Rio de Janeiro retirasse a candidatura da Renata para apoiar a Benedita. Seria tão generoso, tão bonito. O PCdoB já fez isso. O pessoal quer que aquele apoio do Boulos faça um sinal, retire a candidatura da Renata e apoie a candidatura da Benedita. Esse seria um grande sinal. O PT já está apoiando em Belém o pessoal, saca? Uma candidatura que pode inclusive ser vitoriosa do Edmilson. A gente vai começar, inclusive, a fazer, já estamos juntando coisas aqui com a Júlia, nossa estagiária, que está me ajudando agora no blog do Rovai. E estamos juntando informações das capitais aí, vou fazer uma série das 27 capitais do Brasil, umas 3, 4 por dia aí, durante uma semana, 10 dias. Estamos vendo já no Acre como está a eleição, Manaus, de Belém, né? Começando pela região norte, a gente vai esquentando e vai tentando trazer para as pessoas o que cenário que está se desenhando nesses lugares e tentando, com o tempo, ir atualizando e, se possível, fazer um observatório junto com vocês, inclusive, das eleições, ao menos nas 100 principais cidades do Brasil, se possível, em outras também. Então, eu vou lançar pelo blog do Rovai esse observatório das eleições municipais. E eu conto com vocês que nos acompanham diariamente aqui no Fórum 11.6. Vocês são super importantes. E vocês podem mandar pesquisa, tá? Eu vou criar, acho que um e-mail, né? Ou usam o meu e-mail mesmo para isso.
Pode usar o contato. Contato
é que o meu eu olho mais do que esse contato aí.
Pode ser.
É, aí eu boto lá o meu e-mail, as pessoas vão mandando e eu vou repassando. Então, renato.rovai@gmail.com. Se você já quiser organizar como é que tá. Mas aí tem que ser... A gente não pode fazer trabalho de torcedor, né, gente? A gente tem que tentar ser honesto. Tem uma pesquisa, essa pesquisa ela é a única que tem, ela é meio posicionada, o dono do jornal é amigo do candidato que está na frente, mas não tem que tomar esse cuidado, mas olha só, o candidato X aparece com tão, o candidato Y se juntou com não sei quem... E por aí vai. Ontem, por exemplo, parece que em Ipatinga o PCdoB decidiu apoiar a candidatura de um bolsonarista, que tem prefeito com camiseta do Bolsonaro, falando que ora pelo Bolsonaro, e o PCdoB definiu apoio a esse candidato. Muito ruim. Precisamos fazer uma matéria sobre isso. O prefeito de Ipatinga, né, que está recebendo apoio do PCdoB, que a gente cobra o PT lá em Belfort Roxo, tem que cobrar o PCdoB também. Essas alianças, elas criam máculas nos nossos partidos progressistas. E a gente tem que cuidar para que PCdoB, PSOL, PT, PSB, PDT, até a Rede, enfim, sejam partidos com mais programáticos, menos pragmáticos.
É isso aí. Tem vários comentários, a Vera Nilce... lembra que o PT em Floripa apoia o PSOL. Carlos Chacal diz também, acho, vai, Benê e Renata brigam pelo mesmo voto. Que mais? Muito bom, Felipe Neto, ter postado que cansou. Só assim a esquerda tuiteira acorda para a vida e percebe que ele é um liberal representante do Huck Lehman, assim como Anitta e Prioles. Seria um ganho para todos, PT apoiando o pessoal em São Paulo e o pessoal apoiando o PT no Rio no primeiro turno, não no segundo, né? Mesmo porque será que chegarão ao segundo?
Eu
né?
tenho uma Dicas. Análise, fiz essa análise aqui com o Atucha, ele ficou assustado. Eu falei, olha, eu vou, eu assim, eu tô achando bonita essa campanha do Boulos, Gosto muito pessoalmente do Boulos, não tenho nenhum problema com o Gilmar, tá? Não tenho proximidade, mas não tenho problema, não respeito ele também, a atuação dele como parlamentar, como secretário de transporte, fez um belíssimo trabalho nas duas gestões que comandou a Secretaria de Transporte. Foram secretarias destaques, tanto no governo do Haddad quanto no da Marta, e ele que esteve à frente dessas secretarias. Quando a Marta assumiu o governo de São Paulo, Dri, eram aquelas pombe caindo aos pedaços que faziam transporte clandestino. O Gilmar Tato enfrentou aquilo com a Marta, conseguiu mudar tudo aquilo, reorganizar, criar cooperativas, fez ele, tem história, né? Então, mas eu, e eu estou dizendo isso porque as pessoas ficam muito, porra, vai fazendo campanha do Boulos. Aliás, daqui a pouco o Donato vai entrar aqui, não sei se ele já está por aí, e a gente vai perguntar isso para ele, né? Como é que está a campanha em São Paulo? O Donato, que é vereador em São Paulo, e vai vir falar de um projeto que ele está lançando hoje. Acho é que nós temos três candidatos fortes em São Paulo, além dos candidatos de esquerda. Márcio França, Russomano e Bruno Covas. Esses três têm todas as condições de ter mais voto que Boulos e Gilmar Tato divididos, Dri. E aí você pode ter dois candidatos de esquerda disputando quarto ou quinto lugar em São Paulo. Imagine a tragédia. Imagine a tragédia para a esquerda como um todo. Para a esquerda como um todo. Ou a gente para pensar nisso, ou então a gente está brincando de fazer política. E aqui o Lula, numa entrevista, a gente continua falando, Rovar, continua falando para o pessoal que
você acha. Ele falou, ele disse, entendeu? Isso mesmo.
Então eu continuarei, o que eu acho é isso, acho um erro a candidatura do PSOL em Porto Alegre. O PSOL deveria apoiar a candidata que está em melhor colocação lá em Porto Alegre, que é a nossa querida Manu.
É. Tem o superchat aqui, Sirene Oliveira, obrigada. A rejeição ao PT no Rio ainda é muito forte. Benedita não tem chances de vitória, diz a Sirene Oliveira, obrigada.
Sirene, deixa eu te dizer uma coisa. Eleição funciona assim, ó. Você no primeiro turno, rejeição conta mais ou menos, não conta tanto. Você pode ir para o segundo turno tendo 30% dos votos e 60% de rejeição. Você conseguiu todo o teu pedaço, toda a tua aprovação. A rejeição durante a eleição ela pode diminuir. O Bolsonaro tinha uma rejeição muito maior no começo da disputa do que ele chegou no final da disputa. Essa é a segunda questão. A terceira questão é que você pode ir para o segundo turno com alguém mais rejeitado que você. Entendeu? É essa. Aí a eleição vira outra. Ué, se vai Crivella e Benedita, quem será que tem mais rejeição hoje? Temos que apostar que o Paes vai apoiar a Benedita, que a Renata vai apoiar a Benedita, que os outros candidatos vão apoiar a Benedita. Ainda falando em eleição, tem um vereador aqui exatamente. Com a gente que gosta de falar de eleição. Né? Vamos ver se ele vai falar de eleição com a gente hoje. Olá. Antônio Donato, seja bem-vindo à nossa jangada. Tudo bem contigo?
Tudo bom, Rovai? Tudo bom, Dri?
Tudo bem, Donato. E hoje, então, tem o lançamento do Fundo Municipal de Combate à Desigualdade, né? Hoje, às 18 horas, já vou dar aqui a informação, com a presença de Adalwiz Esposati, Aloysio Mercadante, Márcio Postman, Suplicy, Paulo Feldman, Úrsula Pérez, Claudete Alves e Carlos Aratini. Explica para a gente o que é esse fundo, Donato.
A questão da desigualdade é a questão central do nosso país. E também da nossa cidade. São Paulo é uma cidade muito desigual. Evidente que aqui a gente não tem todos os instrumentos de política tributária, como tem a nível nacional, o debate da taxação das grandes fortunas, mas é possível ter algumas alterações que taxem fortemente a propriedade dos super ricos. Né? Nós não estamos falando de classe média, nem dos trabalhadores e trabalhadoras, naturalmente. Mas, por exemplo, IPTU em São Paulo, a última faixa de taxação é de R$1.200.000. Mas você tem imóveis, para você pegar a casa do Dória nos Jardins, deve valer 15, 20 milhões de reais. Tem apartamento ali no Ibirapuera, na Vila Nova Conceição, que valem 15, 20 milhões de reais. E pagam uma alíquota como um apartamento de classe média de R$1.000.000. Então, nossa ideia é ter progressividade mais acentuada, com isso constituir um fundo, não só com esses recursos do IPTU, tem outras possibilidades, progressividade no ITBI, que é aquele imposto de transação de imóveis, que hoje todo mundo paga 3%. Bom, você pode diminuir para quem para imóvel de valor mais baixo e aumentar para os imóveis de maior valor. Para a gente sair desse sistema tributário absolutamente regressivo que a gente tem no país. E esses recursos oriundos dessas novas progressividades, a gente usar para programas de redução da desigualdade. A gente, no projeto, ele é genérico, porque ele abre um amplo leque de programas, cria um conselho paritário entre executivo e sociedade civil para definir aqueles programas que são mais eficazes no combate à desigualdade. Geração de emprego e renda, diminuição da desigualdade educacional e tantos outros programas. Então, é um projeto que a gente trabalhou bastante e a gente vai lançar hoje às 18 horas num ato live, né, no meu Facebook, na minha página no Facebook, do YouTube, com essas figuras todas aí, o Mercadante, Aldaiz Esposati, que fez aquele grande trabalho do mapa da desigualdade em São Paulo, alguém que estuda muito o assunto, e outros tantos que você já citou.
Donato, e quanto que você acha que daria para ter esse fundo na cidade de São Paulo, em recursos, fazendo esses novos impostos? Aí o... melhorando a progressividade desses impostos?
Olha, se a gente conseguir fazer tudo o que a gente planeja, 2 bi por ano. Para você ter uma ideia, a cidade de São Paulo, na gestão Covas, foi uma gestão medíocre, investiu 2 bi por ano. Na gestão Haddad era por volta de 4 bi, gestão Haddad e Kassab. Então, você pode meio colocar um novo investimento, mas totalmente direcionado para o combate à desigualdade. Então... evidente, se resolve a desigualdade só com isso? Claro que não, mas ele é um elemento para fomentar esse debate a nível do Estado. Por exemplo, o imposto de herança no Estado de São Paulo é 4%. A Constituição permite que seja até 8%. E também para o debate nacional, federal, que é o mais importante, com esse sistema tributário absolutamente regressivo que tributa o consumo e tributa muito pouco a propriedade e a riqueza. Então, é nesse sentido que a gente quer abrir esse debate e a gente acha que esse momento eleitoral é importante porque o debate público não pode ser um debate só de aparências ou de programas pontuais, mas a gente tem que ir nas causas estruturais dessa situação de desigualdade aprofundada pela pandemia, né? Infelizmente, aprofundada pela pandemia.
Donato, e a eleição em São Paulo, como é que está, meu velho? A gente estava falando aqui de eleições, alianças, eu já dei os meus pitacos, o Lula veio aqui, deu uma entrevista e falou, fala, Rovai, pode continuar falando, é bom que você fale. Falou, vai chegar lá na frente e a gente vai ter que ver quem acertou, quem errou, se eu acertei, se eu errei, vamos ter que fazer uma análise e fazer um balanço para a história também, se os candidatos, ao se posicionarem, não aceitarem fazer aliança, não erraram, enfim, o que você está achando aí das coisas de São Paulo?
Olha, você já sabe minha opinião, eu achava que a gente deveria ter trabalhado lá atrás para um processo de unificação do campo progressista de esquerda em São Paulo, inclusive com a possibilidade de algum tipo de consulta entre os partidos de oposição ao Bolsonaro, né? Não adianta a gente falar que o Bolsonaro é o fascismo e não tirar as consequências disso. Mas, enfim, a dinâmica dos partidos, do PT, inclusive, mas também dos outros partidos, levou que cada um tivesse seu candidato. Então, a gente vai batalhar pela candidatura do PT, que é do Gilmar Tato, agora com a novidade é o Zaratini de vice.
Ah, o Zaratini é o vice?
É, foi consagrado ontem como vice. Convidado ontem, né? Convidado ontem.
E topou?
Topou.
Unifica então, o partido, de alguma maneira, é isso?
Também, ajuda nisso. Não que não tivesse unificado, mas dá um sinal melhor de unificação. O Padilha foi convidado, mas tinha problemas profissionais aí na Uninove, enfim, uma série de questões, e o Zaratini aceitou a tarefa. Mas a tarefa mais importante não é ter o vice, é ter um programa, né? Que eu acho que isso que tá ainda tá precisando ser melhor trabalhado, né? Ter um programa que dialogue com a conjuntura, que fale com o povo, que fale de emprego, que fale dessa tragédia da pandemia, que possa colocar a pauta democrática no centro. Enfim, tem uma série de questões que a gente precisa construir. É evidente, a campanha não começou, não está na cabeça do povo, né? A gente conversa bastante, anda bastante por essa periferia. A eleição só começa para valer quando começa o programa eleitoral, né? O diálogo com a população. Então vai ser uma campanha curta, mas acho que vai ser uma campanha muito intensa. E a gente vai ter que ter propostas que consigam dialogar com o eleitor e apresentar uma esperança, né, para esse eleitor.
Muito bom. E qual que é a tua avaliação hoje aí da relação do Bruno Covas, do Dória, na questão da pandemia, hein, Donato? Como é que você está avaliando a atuação deles? O Dória, ontem teve aqui o Marcos Caseiro, acho que você deve conhecer, que é um infectologista consagrado, e ele aposta que a vacina que vai ganhar a corrida aí é a vacina chinesa, que foi a aposta do Dória. Ele falou, olha, vamos me cobrar depois, mas eu acho que a primeira vacina a ser utilizada será essa, e talvez já no final do ano. Ele acha que tem chances de começar a ser vacinada uma grande parte da população aí, paulista, pelo menos, já no final do ano, começo do ano que vem. Isso seria um ponto para o Dória razoável, né?
Sim, mas de fato, aí tem muita especulação sobre as vacinas, né? Eu, por exemplo, outro dia conversei com o Arthur Chiouro e ele acredita que vacina massivamente para o povão é só segundo semestre de 2021. Então, tem opinião para todo lado. É evidente que ele emplacar, mas dificilmente ele vai conseguir emplacar alguma coisa antes de 15 de novembro, que é a data da eleição, né? Não me parece factível isso.
E ele está com a... Eu tenho visto umas pesquisas do interior aí, Donato. Ele não está indo... Não está bem na fita, não, Dória, né?
Não, na cidade de São Paulo, pior ainda. A rejeição é muito grande, a rejeição. Não me lembro de cabeça, mas eu sei que Bolsonaro, Covas e Dória, ele é o pior. Mas é o seguinte, é evidente que a tragédia dessa pandemia foi o Bolsonaro, com sua atitude negacionista, investindo no caos, na morte. Mas, em São Paulo, tanto o Dória quanto o Covas ameaçaram seguir a ciência, durou pouco tempo.
Recuaram,
a pressão econômica, a pressão política do próprio bolsonarismo que dialoga, né, o Bolsodória, né, não podemos esquecer, desse eleitorado, fez com que eles recuassem. E a tragédia em São Paulo é muito grande. São Paulo já tem mais de 13 mil mortos oficiais. É 10% dos mortos no país. A cidade de São Paulo é 6% da população do país. 6% e tem 10% dos mortos. Então não pode dizer que foi bem. Não é possível dizer que foi bem o combate à Covid na cidade de São Paulo. Eles fizeram algumas coisas, fizeram os hospitais de campanha que tiveram mais de marketing do que de efetividade, ampliaram o número de UTIs, é verdade, mas não fizeram testagem, o isolamento foi precário, o governo agiu pouco, medidas confusas, contraditórias, rodízio vai, rodízio vem, e o resultado é muita gente morta, mais do que a média nacional. Então, não é possível dizer que vai bem alguém que tem quase o dobro da média nacional de mortes na principal cidade do país. Então, esse balanço tem que ser feito no processo eleitoral, porque tanto a blindagem da mídia, né, da mídia monopolizada aí, tanto a blindagem da mídia, como uma certa habilidade política do Bruno Covas, faz com que pareça que ele foi bem, mas ele não foi bem, eles foram mal aqui na cidade de São Paulo.
Eu sei que você vai discordar de mim, mas eu estou muito preocupado, sabe, Donato? Eu acho que a gente corre o risco de ter candidaturas de esquerda disputando o quarto lugar. Com a candidatura do Márcio França, a candidatura do Russomano apoiada pelo Bolsonaro e a do Dória, se não tiver um trabalho aí de reaglutinação, alguma coisa nova acontecer nesse percurso, mesmo o Boulos, que está surgindo com uma novidade interessante aí para uma parte, pelo menos o eleitorado classe média está indo, a gente percebe que as pessoas estão preferindo essa chapa por enquanto, a campanha ainda vai dizer muita coisa, o PT tem sua base e é forte, não penso que o PT vai morrer com 3% dos votos, isso não existe, na minha opinião. Mas eu estou preocupado do meu lado, não vou nem te botar nessa fria aqui.
Não, pode botar, não tem problema. Eu também tenho essa preocupação, não vou discordar de você, não. Porque todo o esforço que a gente fez antes, que eu fiz antes, que eu sei que você também fez aí do ponto de vista aí do seu trabalho jornalístico, mas também com a sua opinião política, vislumbrava isso. O fato é que a gente não... Outro caminho se seguiu por dinâmicas internas próprias de cada partido, enfim. Como você disse, o Lula disse, né? Depois tem que fazer balanço, né? Mas espero. Agora, o que cabe? Cabe é lutar para que esse cenário não aconteça, né?
Às vezes a conjuntura muda, né, Donato? Às vezes a conjuntura ajuda,
pois,
né?
Pois é, eu acho isso. Acho que a situação do povo é dramática. Outro dia eu estava lá em São Miguel, numa região que chama Pantanal, no Jardim Helena.
Conheço.
É impressionante o número de barracos novos.
Eu falei, lugar, mas alaga muito, né,
Bruno? Isso, alaga, continua alagando, é do lado do Tietê. E numa área lá que não tinha nada. Eu falei, pô, mas quando começou isso aqui? Não, começou na pandemia, as pessoas foram não tendo como pagar aluguel, vieram para cá. Daí outro dia eu estou em Taipas, mesma coisa. Pô, mas esses barracos não estavam aqui um ano atrás. Pois é, agora na pandemia as pessoas não têm como pagar aluguel e vieram para cá, não tem mais renda. E é uma situação grave, né? Vai diminuir o auxílio emergencial. A inflação aumentou da cesta básica. Isso tem alguma coisa aí que pode produzir uma ebulição que a gente não sabe bem como vai se manifestar, como vai desaguar, mas que pode virar, mudar o clima da conjuntura. Então, a eleição sempre é um mistério, né? Não adianta a gente também ter receita para a eleição, né?
Olha só, tem, Sueli Vasconcelos diz, muitos, aqui, mas muitos petistas preferem a União das Esquerdas de São Paulo, por isso já estão fazendo sua opção no primeiro turno. Vamos com o Boulos. Aí tem um engraçado aqui, da Gisele Pisco, diz, Rovai não conhece o Márcio França. Sinto lhe informar, Gisele, mas conheço desde quando ele era vereador em São Vicente. Então, sei muito bem como é que é o Márcio França, sei que ele é bastante esperto e tem muito, é um grande articulador, capacidade para conseguir no meio, porque é o candidato que tem menos rejeição, né, Donato? Não sei se você tem acompanhado essa.
Ele é herdeiro, ele está fazendo uma campanha nesse sentido, aparentemente é um cara que tem um posicionamento mais claro, que ele resolveu ser o anti-Dória nessa eleição, dando continuidade à disputa do segundo turno, que na cidade de São Paulo ele foi o beneficiário. Sim. Né, da rejeição ao Dória, desagou no Márcio França. Foi um voto contra o Dória. O Dória perdeu na cidade de São Paulo, perdeu feio. Né? Ele ganhou no resto do estado, mas na cidade de São Paulo ele perdeu feio. Evidente, o Márcio França não tem implantação na cidade, não tem rede, não tem capilaridade, mas tem um discurso que pode se colocar. Né? Então, a gente tem que ter atenção, sim. E dialoga com uma parte do nosso eleitorado, porque o eleitorado do PT votou nele no segundo turno, né? Então, de alguma forma, tem um recall. A gente sabe quem ele é, todos nós sabemos, né? Todos nós sabemos, mas não basta o que a gente sabe, basta a imagem que ele... O importante é a imagem que ele projeta para o eleitor, né? É o Sua Excelência o eleitor que decide, né?
Donato, para a gente terminar, queria que você falasse aí de novo, então, hoje, 18 horas, é isso?
É, 18 horas na minha página do Facebook, que é Donato PT, ou no canal do YouTube, que é Donato PT, essa live, ato live de lançamento do projeto de lei de Fundo Municipal de Combate à Desigualdade, com Mercadante, Márcio Postman, Aldaís Esposati, Úrsula Pérez, Suplicy, professor Ladislau Dalbor, enfim, vai ser bem legal, vai ser um debate interessante sobre um tema que eu acho que é central no debate de política nacional e também na cidade de São Paulo.
Muito bom, então.
Muito obrigado, então, vereador Antônio Donato, que já está em qual mandato que você está, Donato?
Estou no quarto.
Quarto mandato.
Quarto mandato.
Vai tentar o quinto?
Vou tentar o quinto.
Então tá. É isso aí, Donato. Muito obrigado pela participação. Grande abraço para ti.
Obrigado, Rovai. Obrigado, Dri. Um abraço.
Abração.
Um abraço. Legal. E a gente segue aqui, Rovai. A gente tem aqui o assunto que deu título aqui ao nosso programa de hoje, que é a guerra das TVs. O Bolsonaro hoje compartilhou uma reportagem da Record contra a Globo, que acusa a Globo de corrupção no caso da escolha da cidade do Rio de Janeiro para as Olimpíadas, dos Jogos Olímpicos de 2016. E o Bolsonaro compartilhou essa reportagem, Rovai, com a frase "corrupção para valer é com a família Marinho", usando aí aquele slogan da Globo. E essa reportagem foi exibida na quarta-feira no Jornal da Record e tem como título "O Lado Oculto do Império. Globo fez pacto com Sérgio Cabral para garantir transmissão das Olimpíadas". E a reportagem usa a delação do ex-governador do Rio, Cabral, para ligar o Grupo Globo ao esquema de compra de votos no Comitê Olímpico Internacional, que escolheu o Rio de Janeiro como sede dos Jogos de 2016.
Deixa eu falar duas coisas. Primeiro, agradecer por demais a Ione Tiengo Breder, que está chegando como nova membra. Muito, muito, muito legal. Aqui a Gisele continuou, Rovai não conhece mais o França, enfim, as pessoas gostam, né? Agradecer a ela e dizer o seguinte, que a gente precisa de membros.
Sim.
São muitos de membros para continuar fazendo o nosso jornalismo de qualidade. E para comentar isso comigo, eu queria fazer subir na canoinha aqui na nossa jangada, a Heloísa Vilela. Vou colocar ela numa saia justa. Globo e Record, essas coisas todas. Você que esteve nos dois lugares. Você chegou a ver essa matéria da Record aí, contra a Globo?
Não, eu vi nas mídias sociais a chamadinha. Eu já vi isso acontecer várias vezes, né, Rovai, assim, quando eu trabalhava lá, uma denúncia da Globo contra a Record é rebatida em geral com essas denúncias em torno do futebol, que são do interesse da Record também, porque ela quer entrar na grana do futebol e não consegue, né? Fica ali naquela disputa dos esportes, que a Globo domina tudo. Então, a Record fez um levantamento grande, usou uma equipe de primeiríssima que ela tem lá, de repórteres e produtores, e levantou várias coisas sobre essa relação duvidosa da Globo com os cartolas do futebol e com a CBF, né? Que, inclusive, veio parar nos tribunais aqui de Nova York, no Tribunal Federal do Brooklyn, onde eu acompanhei o julgamento do Marinho e as denúncias todas de corrupção nas entidades do futebol, e que os Estados Unidos aparentemente resolveram levantar porque queriam trazer uma Copa para cá e viram que não iam conseguir porque a compra de votos era muito mais intensa do que eles imaginavam. Então, eles saíram pelo lado jurídico. Enfim, são vários atores que não dá para defender nenhum deles, né, Rovai? Eu acho, né?
Eu sempre que vejo essas matérias, eu sempre dou razão para quem faz a matéria. Não importa se é Globo ou Record. Em geral, eles têm razão, né?
Porque eu vou te falar uma coisa. Todas as duas empresas têm seus interesses, mas as duas empresas têm profissionais competentíssimos, né? E que são acionados para fazer esse tipo de levantamento, para fazer esse tipo de apuração, e fazem muito bem feita, né? Isso a gente tem que admitir. Então, eu acho que é super interessante para quem é telespectador, para quem quer saber das coisas. É muito bom quando uma empresa levanta uma acusação contra outra, porque a gente sabe que a gente vai ficar sabendo de muito mais coisa do que ela gostaria de botar no ar, né?
Mas vamos lá, Heloísa, o que, que a gente tem de novo aí nos Estados Unidos hoje? Você tem me passado aqui alguns toques, né? a última foi que uma ex-modelo acusa o Trump de abuso sexual em 97, né?
Isso, durante um evento do US Open, um torneio de tênis. E ela estava no torneio, ela veio para Nova York, ela morava na Flórida, em Boca Raton, tinha 24 anos, ele tinha 51 anos já, e ela veio com um namorado, foi o namorado que a trouxe para assistir o US Open. Ele era muito amigo do Trump, então eles foram assistir numa área VIP do Trump. E quando ela saiu do banheiro, segundo ela, ele a atacou. E ela, na época, contou para a mãe, falou com o namorado que ele precisava tomar uma atitude, que o cara estava dando em cima dela de uma maneira super agressiva. E falou para amigos, falou para terapeuta, tem fotos dela no US Open com o namorado e com o Trump, ou seja, está tudo documentado. Então, é uma denúncia bem forte, bem incrível, sabe?
Então. E essa denúncia não saiu na outra eleição, né, Heloísa?
Não, ela disse que chegou a pensar em 2016 a se juntar a um grupo de, acho que eram 13, 14 mulheres que denunciaram abusos do Trump, mas ela decidiu não fazer nada porque achou que podia prejudicar a família dela. Ela tem duas filhas gêmeas, e então ela ficou com medo, segundo o que ela disse ao jornal britânico The Guardian. Mas agora resolveu falar e deu uma entrevista exclusiva para o jornal com as fotos. O jornal publicou as fotos, publicou tudo. Então, é uma denúncia bem forte. Agora, uma outra coisa que aconteceu agora há pouco, que eu acho que é muito interessante, muito relevante, foi uma decisão do governo de Nova Jersey, tomada em conjunto com a Assembleia Legislativa, que é dominada pelos democratas, de aumentar os impostos dos milionários para levantar dinheiro e fazer face ao rombo do orçamento do Estado por causa da crise da Covid. E não é nada muito radical, porque quem ganha mais de US$1 milhão por ano, hoje paga 8% e poucos e vai pagar 10%, ou seja, tem muito espaço para aumentar o imposto ainda. Mas, com essa medida, o Estado levantaria US$390 milhões. Né? Então, está todo mundo procurando uma maneira de enfrentar a crise. Aqui na cidade de Nova York, a prefeitura anunciou que vai, todos os funcionários, inclusive o prefeito, vão tirar uma semana de férias não remunerada nos próximos meses, fazendo um sistema de rodízio para reduzir o orçamento da prefeitura.
Caramba!
É.
Isso daí inclui saúde e educação, Heloísa?
Boa pergunta. Eu acho que... Não inclui, não, porque são funcionários diretos da prefeitura. Então,
segurança, né?
Porque... Não inclui, não, porque pelo número de funcionários que eu vi, 400 e poucos funcionários, não pode ser, porque são milhares de professores, né? O maior distrito educacional do país é aqui em Nova York. É o sindicato maior e mais forte do país. Todo presidente do sindicato dos professores de Nova York acaba virando presidente da Federação Nacional dos Professores, para você ter uma ideia do peso que o sindicato aqui tem. Então, são os funcionários diretos da prefeitura. São 400 e alguma coisa. Vou ficar te devendo esse número correto, mas é mais ou menos por aí.
Agora, deixa eu te falar, a loucura continua, né? Você passou um vídeo aqui para a gente, que a Adri vai tentar colocar.
Vou tentar por aqui no
ar. As pessoas têm uma loja sem máscara.
Funcionários, tá? Para ser precisa, 495 funcionários vão fazer parte desse rodízio. E a prefeitura já está pensando em demitir 22 mil pessoas.
Caracas!
É séria a crise, seríssima.
E aqui vai acontecer o mesmo, na hora que terminar esse auxílio emergencial, eu não posso imaginar o que vai acontecer.
Deixa eu passar esse vídeo aqui para a gente comentar, então. Tá no... Peraí que não deu certo aqui, gente. Agora sim.
Let me see.
Explica para a gente isso.
Agora eu te pergunto qual é a graça. Eles estão rindo do quê? Eles estão rindo dos 200 mil mortos já quase que o país tem? Eles invadiram uma loja na Flórida sem máscara e filmando todo mundo e convocando todo mundo a tirar a máscara. Achando graça. Quer dizer, eu não consigo nem comentar, Rovai, porque é uma coisa tão absurda, né? Esse negacionismo, né, Dri? Caramba, o que tem na cabeça desse povo? Quase 200 mil mortos no país já, gente.
Aí que eu fico me perguntando, esse cara vai mudar de opinião se ele ficar sabendo, essa molecada, inclusive, branca, toda de classe média, média, média alta, pelo jeito ali, vai mudar de opinião por conta do assédio sexual do Trump?
Essa moçada vai mudar de opinião se morrer o pai, o tio, o primo,
entendeu?
Morrer uns 5, 6 parentes de uma vez só. E não, mudar de opinião por causa disso, não. Mas se perder gente na família e continuar ouvindo o que o Trump dizia em segredo, contrariando o que ele dizia em público, quem sabe? Talvez, né? Mas são 2 meses aí, que esse, nem 2 meses, né? Que os democratas têm para trabalhar essa informação. Urgente. Então.
Não, é inacreditável, né? Diante de tantas mortes, essas pessoas irem dentro de uma loja, né? Dentro de um supermercado.
É uma loja de departamento grande, uma cadeia enorme que tem aqui. E a gente as coisas que estão acontecendo nos bastidores também, né? Que a gente só fica sabendo muito de vez em quando. Como aconteceu semana passada, um telefonema do ministro da Justiça, William Barr, que tem sido grande escudeiro das piores iniciativas do Donald Trump. Ele ligou para todos os promotores públicos estaduais, fez uma grande chamada telefônica para dizer a eles que eles precisam usar, indiciar por crimes mais sérios os manifestantes que saem às ruas, que eles têm que ser acusados de tentar derrubar o governo à força. É o crime de sedition, que chama aqui. E, então, ele está querendo forçar os promotores públicos a usarem, criminalizarem de uma maneira muito mais intensa qualquer manifestação pública. Você imagina?
E, Heloísa, como tem repercutido aí as queimadas aqui no Brasil, Pantanal, os desmatamentos que são recordes? A gente tem aqui um vídeo de um índio que é do povo Cuiucurô, do Xingu, que viralizou aqui no Brasil, fazendo um apelo, mas antes queria perguntar como que está aí essa repercussão, e a gente encerra o programa com esse vídeo do índio Cuiucurô.
Olha, Adri, a gente teve agora, nesse momento, uma coincidência de assuntos muito lastimável, né? Quando a gente teve aquela primeira queimada grande na Amazônia, isso estourou em tudo quanto foi jornal aqui. Só que agora, com essa queimada gigantesca na Califórnia e com as enchentes que estão acontecendo no sul por causa do furacão Sally, que chegou lá, o noticiário está tomado por esses incêndios e por essas enchentes. Então, está difícil, não tem saído muita coisa, como saiu da outra vez, entendeu?
Sim. Deixa eu passar, então, o vídeo para a gente ver aqui, depois a gente volta.
A gente...
Olha isso, muito fogo, muito vento, os animais estão sofrendo, os pássaros, o vento forte, cada vez aumentando o fogo, por favor, ajuda nós, estamos precisando materiais para nós cobrir o rosto e... Butina, esse aqui, a árvore aqui, lá em cima, é para nós construir a casa. Mas com esse fogo, futuramente a gente vai ficar sem material para construir a casa. O fruta também aqui perto, que está na época da seca, estamos comendo fruta, né? Mas agora com esse fogo não dá mais. Olha isso, não dá para apagar assim sem material, sem bomba costal, sem butina. Estamos com medo da cobra também, que está queimando, aí as cobras vêm para cá para não ser mordido. Então, para isso, precisamos de material. Por favor. Olha só isso. Precisamos proteção para nós combater fogo. Proteção para nós ter material para apagar isso. Aqui não dá para passar ali, que é muito fogo. Muito quente, muito vento.
É de chorar, né? Tem gente dizendo aqui, muito triste isso, o SOS Amazônia, o Agroepop, o Julinho, não aguento nem ver o vídeo, socorro, só choro, só lágrimas, diz Regina, de Ciomo, que é a nossa membro. Tem um superchat aqui também, Dri, do Bernardo Pérez, não sei se você quer ler.
É, Rovai, esse povo só muda de opinião com a intervenção de Tim Darwin, que os levará para o mausoléu da extinção.
Eu vou começar a orar por São Darwin, então. Sim.
É muito triste.
Muito triste isso tudo. Hoje, Dri, eu tenho um compromisso às 5 da tarde com os parceiros nossos. Aí vamos divulgar.
Vamos divulgar aqui.
Também o canal deles. Quem não conhece, se inscreva, os Resistentes, canal Resistentes no Facebook, Resistentes no YouTube. Eu vou bater um papo hoje de 30 minutinhos lá com os colegas do canal, às 16 horas, das 16 às 16h30. Heloísa, tem mais algum recado? A gente vai.
Não, acho que é isso. Vamos ver no que vai dar essa denúncia dessa ex-modelo e vamos ver o que vai acontecer com essa decisão de Nova Jersey, se isso vira modelo, né, exemplo. E vamos combinar que 10% ainda é muito pouco, né? Dá para aumentar muito esse imposto. O Biden já prometeu que, se for eleito, vai desfazer todos os cortes de impostos que o Trump implementou nesses últimos 4 anos. Então, é urgente, né? Porque todo mundo precisa de dinheiro. Está todo mundo.
Olha só, o Leonardo Reis mandou um último superchat aqui dizendo que são 36 mil militares no Mato Grosso do Sul de braços cruzados.
É isso aí. É
impressionante. Queridas e queridos, beijos. Beijo. A todas, beijos a todos, beijão para você, Heloísa. E a gente volta amanhã com as queridas
Carla Viena e Nilce Aravecchia, às 11h30 aqui no canal da Fórum. Um beijo, uma ótima tarde para todos.
Tchau. Tchau. Tchau.